Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou solução consensual para garantir a continuidade dos serviços do Aeroporto Internacional de Brasília. O acordo foi firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Inframérica, empresa responsável pelo aeroporto. A medida ajusta o contrato de concessão do terminal para evitar que ele se encerre antes do prazo ou que seja necessário fazer novo processo de licitação. Durante a sessão plenária, o ministro relator do processo no TCU, Antônio Anastasia, destacou as vantagens do acordo.
Ressalto que estou convencido da vantajosidade dessa solução consensual, especialmente ao se considerar o cenário do não acordo, que seria a relicitação, pois nessa hipótese implicaria diversos riscos ao interesse público.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta garante acesso prioritário para gestante durante emergências.
Câmara finaliza a votação da matéria que muda regras do seguro defeso.
Projeto de regulamentação do trabalho por aplicativo tem novo relatório.
Boa noite. Relator apresenta nova versão para projeto que regulamenta o trabalho por aplicativos. Quem tem os detalhes é a repórter Maria Neves.
O relator do projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos no Brasil, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, apresentou um novo parecer com alterações principalmente nas regras de contribuição das empresas para a Seguridade Social. Uma das mudanças foi a retirada do texto de uma contribuição de 2% sobre a remuneração dos trabalhadores para cobertura de acidentes de trabalho. Com essa nova versão, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, acredita que o projeto será votado na próxima semana. Pela proposta, as empresas que operam aplicativos de transporte deverão contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Previdência Social. Esse salário corresponde a 25% da remuneração bruta recebida pelo motorista. Anteriormente, a contribuição patronal poderia ser menor caso a empresa cobrasse uma taxa de serviço inferior a 20% dos motoristas. O texto apresentado limita a taxa de serviço que as operadoras de aplicativos podem cobrar dos trabalhadores a 30% do valor pago pelos usuários. O relator também prevê a possibilidade de cobrança de um valor fixo mensal acrescido de uma taxa de serviço que, nesse caso, não poderá ultrapassar 15% do valor cobrado do passageiro. Quanto aos direitos dos motoristas, a principal mudança foi a retirada da proposta do tempo máximo que o trabalhador pode ficar conectado ao aplicativo, que seria de 12 horas. O texto também torna facultativa a oferta de pontos de apoio aos motoristas pelas empresas. Mesmo com as alterações, o relator Augusto Coutinho ressalta que o projeto cria uma série de garantias para os motoristas de aplicativos.
Trabalhador, ele vai ter uma previdência e vai ser uma previdência que para ele vai custar muito pouco. Para você ter uma ideia, a cada R$1.000 que ele tiver de apurado, ele vai pagar R$20 para a Previdência Social. Ele vai ter um seguro de acidentes, ele vai ter um seguro de vida, de morte, ele vai ter a transparência do algoritmo e da plataforma com ele vai ter a condição de poder recusar e não ser penalizado pela plataforma.
A contribuição do motorista para a Previdência será cobrada sobre 25% da remuneração bruta recebida por ele. A alíquota aplicada será de 5% sobre esse valor. Assim como já estava previsto no relatório anterior, as empresas serão obrigadas a contratar um seguro no valor mínimo de R$120.000 por trabalhador. A apólice deverá cobrir aspectos como assistência médica e emergência especial, assim como invalidez permanente e morte. Para os motoristas de aplicativos que trabalham com transporte de mercadorias, o texto prevê duas formas de remuneração: por serviço ou por tempo trabalhado. No caso de serviço, o trabalhador terá direito a uma remuneração mínima de R$8,50 para corridas de até 3 quilômetros, quando utilizar carro, ou 4 quilômetros se o transporte for realizado a pé, de bicicleta, moto ou triciclo. No caso de prestação de serviço por tempo trabalhado, a remuneração por hora deverá ter como base o valor de 2 salários mínimos. O texto ainda mantém a previsão expressa de que os trabalhadores por aplicativo são autônomos e a prestação do serviço não configura vínculo empregatício com as empresas que operam as plataformas de transporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Transportes. Doutor Flávio do PL faz um apelo ao Ministério dos Transportes pela recuperação da BR-393 no trecho que atravessa o Rio de Janeiro. O deputado ressalta as más condições da via que, segundo ele, apresenta buracos e problemas estruturais que têm causado acidentes graves.
Doutor Flávio afirma que a falta de manutenção tem colocado em risco a vida de motoristas em um importante eixo de ligação entre estados. Por esse motivo, ele cobra providências do governo federal, ao menos com ações emergenciais até a retomada da concessão da estrada.
Desenvolvimento regional. Paulo Lemos, do PSOL, comemora a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, de manter reajuste zero na tarifa de energia elétrica do Amapá. O deputado salienta a articulação dos governos federal e estadual e o apoio de senadores para evitar o reajuste anunciado em 34%.
De acordo com Paulo Lemos, o estado produz mais energia do que consome, sofre os impactos ambientais advindos da construção de hidrelétricas e mesmo assim seria sacrificado. Para ele, a revisão vai proteger famílias mais pobres.
Eduardo Veloso, do Solidariedade, anuncia o envio de R$15 milhões em emendas parlamentares para a implementação de cirurgias robóticas no Acre. Ele afirma que a iniciativa visa reduzir as filas de espera e garantir menor tempo de internação para procedimentos médicos complexos.
Eduardo Veloso avalia que o investimento vai revolucionar o tratamento de câncer no estado. Ele reforça o compromisso de fortalecer o executivo estadual por meio de recursos que garantam a modernização do atendimento prestado aos cidadãos do Acre.
Marcelo Nilo, do Republicanos, destaca seu retorno à Câmara, mencionando a responsabilidade de representar a Bahia e o Brasil. O deputado relembra sua trajetória política com décadas de atuação no Legislativo e reafirma o seu compromisso com a defesa da democracia.
Além disso, Marcelo Nilo faz agradecimentos a lideranças políticas e a aliados que viabilizaram sua posse no cargo. O parlamentar sustenta que a nova etapa no mandato deve ser dedicada ao fortalecimento de sua atuação em favor do estado da Bahia.
Jorge Araújo, do PP da Bahia, celebra sua chegada à Câmara, ressaltando a trajetória política construída desde a condição de suplente até se tornar o vereador mais votado de Salvador. Ele diz que assume o mandato parlamentar com responsabilidade e compromisso com o povo.
Jorge Araújo ainda enfatiza sua ligação com a Bahia, relembrando suas origens no interior e sua relação com Salvador. O deputado avisa que sua atuação no Congresso vai ser pautada pela dedicação à população baiana e pelo cumprimento de suas obrigações no cargo.
Agricultura. Câmara aprova de forma definitiva a medida provisória que muda regras do seguro defeso, que seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Vamos ouvir a reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da medida provisória que altera as regras do seguro defeso, aquele tipo de seguro desemprego voltado para pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo mensal. A medida provisória, em vigor desde o ano passado, permite que associações e entidades representativas dos pescadores elaborem o cadastro dos profissionais aptos a receber o benefício. Também permite o pagamento retroativo do seguro defeso relativo a 2025. A proposta também institui um limite de gastos de 7,9 bilhões de reais com o programa este ano. A medida já tinha sido aprovada pela Câmara e depois disso foi alterada pelo Senado, que incluiu regras mais rigorosas. Os senadores retiraram a possibilidade de intermediação do cadastro pelas entidades e exigiram, entre outras coisas, que o pescador colaborasse com pelo menos 6 meses com o INSS para ter direito ao pagamento. A proposta voltou para análise da Câmara, que rejeitou as mudanças do Senado. A possibilidade de entidades cadastrarem os beneficiados foi criticada por deputados da oposição, que apontaram brechas para irregularidades. Foi o que disse o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Um projeto analisado pelo Senado Federal, onde foi tirado o maior absurdo, que eram as instituições. Olha, a gente tem, segundo o IBGE, 300 mil pescadores. Nós temos no Brasil, recebendo o seguro defeso, 2 milhões de pescadores. O que foi feito aqui foi uma aprovação via Câmara dos Deputados para uma das maiores fraudes no nosso país. O Senado tinha corrigido esse projeto.
A medida também aumenta as penalidades por fraudes, com a possibilidade de o pescador ser suspenso do programa por até 3 anos. A medida foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, as entidades representativas dos pescadores podem ajudar a combater as fraudes.
É fundamental a gente preservar a ideia do acordo de cooperação técnica entre as entidades, porque há de separar o joio do trigo. Tem entidades sérias, tem entidades comprometidas com o pescador. E eu tenho dito que, além do CPF do presidente, você tem o CNPJ da instituição. E o presidente da instituição, que está lá no interior, no município, ele conhece o pescador por apelido, pelo nome, e ele vai ajudar exatamente no combate às fraudes.
A medida provisória que altera as regras do seguro defeso seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Anderson Pinto, do União do Pará, avalia positivamente as mudanças aprovadas pela Câmara em medida provisória que traz novas regras sobre o seguro defeso. Ele afirma que o texto foi ajustado para não prejudicar os pescadores artesanais.
As novas regras aplicadas, ela trazia, sobretudo, uma entrevista que dificultava a vida do pescador, principalmente porque ele tem dificuldade de acesso, muitas vezes, à questão digital do nosso país, de acesso à internet, do tipo de telefone, como, por exemplo, a questão da comprovação em 2 etapas, como a questão do CAD único. São situações que nós conseguimos tirar, fazendo com que a gente aprovasse um relatório que continuasse o combate às fraudes, do qual nós somos totalmente favoráveis, mas que não prejudicasse o nosso pescador artesanal. Fomos para o plenário e, de forma unânime, foi aprovado.
Anderson Pinto lembra que o seguro defeso é um benefício pago no período em que a pesca artesanal é proibida por questões ambientais. Ele aponta que as alterações aprovadas garantem também segurança jurídica aos pescadores e valorizam as entidades que trabalham no suporte ao setor.
Economia.
Alfredinho, do PT de São Paulo, defende as medidas do governo para conter a alta dos combustíveis e dos alimentos, diante dos impactos globais da guerra. Ele denuncia ainda a formação de cartéis de distribuidoras e postos e aumento indevido de preços, mesmo com a redução de impostos.
Alfredinho ressalta que o foco das políticas do Executivo é proteger os trabalhadores e a população mais pobre, em contraposição ao governo anterior. O deputado alerta ainda a população para impedir o retorno ao poder de quem não está comprometido com as demandas do povo.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, atribui a alta dos combustíveis à instabilidade internacional, especialmente aos efeitos de conflitos que impactam o preço do petróleo. O deputado afirma que esse cenário pressiona os custos e afeta diretamente os consumidores no Brasil.
Helder Salomão também critica decisões de governos anteriores, como a política de preços atrelada ao dólar e a privatização de ativos do setor. Ele alega que medidas recentes do governo federal buscam conter os impactos e proteger as famílias brasileiras.
Saúde.
Câmara analisa a proposta que garante acesso prioritário para gestantes e lactantes em emergências de saúde. A repórter é Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante prioridade para gestantes e mulheres que estão amamentando em situações de emergência sanitária, como epidemias e surtos de doenças. Apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente, o ECA já prevê a proteção à saúde desde o período pré-natal. No entanto, o texto não estabelece de forma específica a prioridade no acesso a vacinas, medicamentos ou equipamentos de proteção em cenários de crise. O objetivo é garantir, de forma clara na lei, que gestantes e lactantes tenham prioridade no acesso a insumos de saúde e emergências sanitárias. A medida foi analisada e aprovada por 4 comissões na Câmara dos Deputados. Segundo a relatora, nas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça, a deputada Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, a proposta reforça a proteção à mãe e ao bebê.
Sabemos também que durante o período gestacional ocorrem inúmeras mudanças no corpo das mulheres, o que acaba por repercutir na saúde do feto e, posteriormente, do bebê em desenvolvimento.
O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou como a prioridade deve funcionar na prática.
Na prática, essa identificação será feita por meio do acompanhamento pré-natal, da carteira da gestante, de registros do SUS ou de declaração médica. Ou seja, utiliza-se a estrutura já disponível sem burocracia adicional.
O projeto, que busca ampliar a proteção à saúde de gestantes e lactantes em situações de emergência, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de avaliação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça. Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, acusa o Executivo Federal de articular mudanças na legislação sobre delação premiada para enfraquecer investigações. O deputado afirma que a medida poderia beneficiar autoridades mencionadas em denúncias recentes.
Maurício Marcon também menciona reportagens sobre possíveis irregularidades envolvendo integrantes do Judiciário e da Polícia Federal. Ele questiona a imparcialidade das apurações relacionadas ao caso do Banco Master e defende maior transparência na condução das investigações.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, denuncia suposta interferência do Executivo em decisões do Judiciário quando ligadas à reputação de ministros do STF e prevê que possíveis investigações internacionais sobre o Banco Master venham a comprometer autoridades brasileiras.
Em sua crítica ao governo, Coronel Assis afirma que a política econômica e o estilo ao consumo elevaram o endividamento das famílias, especialmente as de baixa renda. O deputado alerta sobre a falta de responsabilidade fiscal e para o agravamento da inflação.
Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, avalia que o Senado tem sido omisso diante de decisões da Justiça que ferem a Constituição Federal. Para ele, o Congresso Nacional precisa proteger suas prerrogativas institucionais com maior firmeza.
No cenário eleitoral, Domingo Sávio defende a escolha de representantes comprometidos com o cumprimento das atribuições fiscalizatórias do Poder Legislativo. O deputado reafirma seu compromisso com a defesa da economia livre.
Segurança Pública. Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, critica a Câmara por não votar projeto que inclui na legislação crimes motivados por ódio ou aversão às mulheres, o chamado PL da misoginia. A deputada afirma que o adiamento da matéria representa omissão diante do aumento dos casos de feminicídio.
Duda Salaber aponta que a priorização de pautas eleitorais coloca em segundo plano a proteção das mulheres. Ela acrescenta que a proposta busca enfrentar o ódio estrutural contra as mulheres, tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano.
Cultura. Câmara aprova a regulamentação do profissional da dança no Brasil. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a atividade de profissional da dança no Brasil, com regras para o exercício da profissão. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, define quem pode atuar na área, como bailarinos, coreógrafos e professores de dança. Estabelece requisitos, como formação por meio de diplomas ou certificados. Mesmo sem diploma, também poderão exercer o ofício todos os que tenham atividade profissional na dança na data da publicação da lei. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, argumentou contra esse ponto, considerando que prejudica pessoas que queiram ingressar na área no futuro.
O projeto, ele é incoerente. Se hoje quem exerce a função de profissional de dança pode ser um bom profissional e vai continuar legalizado pela lei, sem ter esses cursos que estão sendo exigidos para os profissionais de dança para o futuro, por que os do futuro vão precisar?
A relatora do projeto, deputada Lidse da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que é importante dar segurança jurídica e valorização profissional a uma atividade que já é exercida por muitos brasileiros. O projeto que regulamenta a profissão de profissional da dança foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. O plenário também aprovou o projeto que institui o dia 15 de julho como Dia Nacional da Capoeira. Autor da proposta, o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, celebrou a importância da capoeira.
A gente sabe que a capoeira, ela é esporte, ela é cultura, mas também ela é disciplina. E precisava muito essa casa aprovar esse projeto para o fortalecimento desse segmento que... não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, é muito bem recepcionado.
O dia 15 de julho foi escolhido por ser a data em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou a capoeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Homenagem.
Rogério Santos, do Republicanos da Bahia, enaltece o evento A Família ao Pé da Cruz, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus na Sexta-feira Santa em todo o país. Segundo a parlamentar, milhares de pessoas se reuniram para proclamar sua fé e receber bênçãos.
Rogério Santos ressalta que eventos como este recuperam valores sociais, promovem coerência moral e fortalecem as esperanças frente a diversas formas de violência enfrentadas pelas pessoas diariamente.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Benição Del Rey.
Fala, Edu Casanova.
Esse é o samba da Itapuã.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
São 8:02. Está começando agora a Conexão Rubro-Negra aqui na Itapuã FM, a melhor de Salvador, viu? Tô com um convidado especial hoje aqui, viu, gente? Já já eu anuncio ele. E amanhã tem Vitória. Vitória e São Paulo, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória que precisa vencer para se afastar mais da zona de rebaixamento. Vitória é o 14º, não pode nem sonhar. E a equipe do São Paulo, ela vem também toda desfalcada, viu? Vou passar daqui a pouquinho aí os desfalques do São Paulo. São Paulo, que hoje é o segundo colocado, quer diminuir a diferença em relação ao Palmeiras, que é o líder. É, a diferença é de 5 pontos, mas não tem que tomar conhecimento, não. Tem que ir pra cima do São Paulo e ganhar esse jogo amanhã no Barradão. Já tem mais de 22 mil check-ins realizados. Promessa de casa cheia amanhã lá no Barradão. E daqui a pouco a gente vai ouvir também o Eric, um dos jogadores mais importantes do Vitória no Campeonato Brasileiro, um dos pontas do campeonato de mais participações de gols. É o Eric, que o Vitória fez um esforço danado para comprar ele no ano passado, pagou cerca de 7 milhões de reais. Deixa eu apresentar logo meu companheiro, né? Rapaz, esse cara é muito ocupado, viu, velho? Porque é, rapaz, muito ocupado. Já tem tempo que eu tô tentando trazer ele aqui pra bater esse papo com a gente. Muito boa noite, meu amigo Fábio Almeida. Esse aí sabe de tudo do Vitória e um pouco mais. Até hoje eu tô esperando as bombas aí, que ele de vez em quando solta lá no X. Mas tem sim algumas bombas bacanas aí. Seja bem-vindo, Fábio. Um abraço, irmão.
Um abraço, Reinaldo.
Meu companheiro, por que não, irmão?
É colega de trabalho, porra. Companheiro, outro já se acabou de rir ali, né? Ele gosta dos memes, velho. Ele gosta de fazer parte dos memes. Mas boa noite pra todo mundo que tá aqui acompanhando na Itapuã FM. Quero dizer que a Itapuã é uma casa que não tive a oportunidade de trabalhar ainda, mas sempre ouvi, sou muito ouvinte da Itapuã. E principalmente na época que tinha os festivais. Se eu não me engano, a Itapuã, na época que eu me lembro, que era lá no Rio Vermelho, no Lucaia, né? Era lá, e aí tinha os festivais. Eu ia lá, casa de minha tia praticamente do lado, ficava ouvindo Cheiro de Amor, harmonia, então nem se fala. Mas falando de Vitória, você disse muito bem, amanhã é um jogo que o Vitória não pode nem pensar em perder. Primeiro ponto: Vitória está muito próximo já da zona do rebaixamento, né? Estava lá em cima, e com os vacilos com Cruzeiro e com a Chapecoense, ele deu uma queda de produção. E também deu a queda no número, na tabela de classificação. E outra coisa também: Jair Ventura não tá safo, não, irmão. Esse jogo da Juazeirense foi só um esquente. Foi só um esquente. Se perdesse, eu acho que arriscaria já o Jair cair, sair, não ser mais treinador do Vitória. Mas ganhou, não fez mais do que a sua obrigação. É. E acho que esse jogo do São Paulo, o Jair ainda está na corda bamba. Não tá safo, não tá nada. O Vitória precisa vencer por dois motivos. Primeiro, para o Vitória se afastar mais ainda do rebaixamento, para que esse um jogo que está faltando contra o Botafogo seja aquele jogo da gente se aproximar e voltar ali e brigar próximo de Sul-Americana. Acredite, Sul-Americana, com esse time aí, irmão, com essa baba que tá aí,
que beleza.
Sul-Americana com Neres, com Ritinho, rapaz, se o Vitória for pra uma pré-Libertadores com a zaga com Richelli e Neres,
se for pra pré-Libertadores vai pegar empréstimo até dizer chega, mas tem que botar
um bom aí time, vai, né? Aí vai ter que pegar LFU, ABCD, XYZ. É, alô, seu Fábio Mota, se ligue e preste atenção. Então, assim, é um jogo que realmente precisa vencer. Agora, o São Paulo vem com alguns desfalques. Pra mim, vem, acho que sem um dos seus principais jogadores, que é o
Eita, agora.
Calleri. Não, Calleri. É Calleri, tá?
Calleri.
Ah, tá. Eu vi no X, viu? Eu vi no X. Eu o Calleri. Pois é. Então, assim, amanhã, torcedor, você que tá aqui na Itapuã FM, mais uma vez, amanhã, a responsabilidade é de vocês, tá? Porque o seu Jair Ventura já disse lá que o Vitória não ganha em casa porque não tem a presença do torcedor. Já que amanhã tem, isso significa que é você que vai levar o Vitória a conquistar os três pontos.
Beleza, meu companheiro sim, negócio não é o companheiro, é meu companheiro. E até porque eu comecei na rádio junto com ele, na mesma época. E outra coisa, eu comecei na rádio, viu, Henricão? Por causa de Vitória e São Paulo.
Como é, rapaz?
Por quê? Foi Vitória e São Paulo. Por causa de Vitória e São Paulo, eu iniciei a minha trajetória na rádio. Depois, porque eu acertei o placar num programa de Wilton Matos, que ele tinha perto da minha casa, na Rádio 100. Era a Rádio 100 ali, né? Hoje é a 92. Era a Rádio 100. Então eu participei ali. E ali mesmo eu já fiquei. Ele já gostou do meu desenvolvimento e tal.
Depois ser
meu
produtor.
E por ali começou a nossa carreira aí. Torcedor pode participar com a gente. Qual o número, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Pode participar com a gente, viu? Bater esse papo comigo, com o Fábio Almeida. Rapaz, tem tanta coisa pra perguntar a Fábio Almeida hoje. Porque nas minhas lives, eu dou minha opinião, mas eu também preciso ter uma opinião de quem vive o dia a dia do clube. Como eu já pedi a opinião aqui, já trouxe aqui o Rafa Reina, já trouxe o Venício, já trouxe o Thiago Luiz, já trouxe... Pois é, mas é claro, o espaço é aberto para isso aí, até porque amanhã tem jogo e hoje não teve como trazer ninguém do Vitória, né, para bater esse papo aqui com a gente.
Antigamente era...
Pode ser a galera. É Rafa Reina, é Thiago Luz. Rapaz, eu tô ficando velho. Você e eu. Olha pra aqui pular. Os cabelos brancos já aqui.
Mas... Ah, eu não tenho esse problema, não.
Ah, eu tenho, irmão. Eu tenho muito. Mas vamos pra frente. Fábio, deixa eu começar lhe perguntando. Tá. Como é que você tá vendo esses últimos anos do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro no quesito planejamento de futebol?
Cara, acho que a gente tem que lembrar um pouquinho o que foi o Vitória nos últimos... antes de voltar à Série A, o que foi os 5 anos do Vitória. Vitória que, com rombos dentro dos cofres, você tirando... vendendo o almoço para comprar a janta, o negócio já estava ruim, e aí teve mais presidente que... literalmente meteu a mão. Isso foi verdade, eu não tô mentindo. Os noticiários da época, os relatórios que o próprio Conselho Deliberativo,
a comissão
da época, tudo isso. Então, pronto, eu não tô fazendo nenhuma, levantando falso testemunho. E o que é que acontece? Em campo, o planejamento dentro de campo, a gente tem muito a criticar o Fábio Mota. Mas eu também vejo essas situações de dentro de campo muito ligadas ao lado financeiro. Porque assim, pô, você tem, vamos supor, R$2 para comprar uma água. Mas você também precisa desses mesmos R$2 para você comprar comida. E essas duas situações para você, tanto água quanto comida, se você não fizer, você vai morrer. Ou você compra água ou comida. O que você vai fazer? Você vai tentar ali pegar esses R$2 e dividir para água e para comida. Dá o seu jeito para virar, para se virar. E é exatamente o que acontece. Você tem que... pode montar um time e precisa resolver o problema financeiro. Porque se você não resolver os problemas financeiros e você sofrer um transfer ban, nem jogador porcaria você vai encontrar, vai poder comprar, contratar. Então você vai ter que equilibrar de alguma forma. Eu entendo que o futebol, a gente precisa de contratações de excelência. Acho que a melhoria econômica do clube vai passar também de você estar se mantendo dentro de uma Série A, de você estar entrando em competições que possam lhe render bons frutos, de um poder financeiro maior. Por exemplo, pô, quanto mais você chegar mais distante numa Copa do Brasil, mais dinheiro você ganha. Mas como é que você vai montar um time pra Copa do Brasil se você não tem dinheiro e os jogadores que você contrata não são suficientes pra, e tecnicamente, pra poder ir pra uma final de Copa do Brasil? Então assim, eu enxergo hoje que o Fábio faz do almoço, vende o almoço pra pagar a janta, comer a janta. Só que é o seguinte, irmão, ele é o presidente do Vitória, ele tem que se virar para resolver esse processo. O torcedor rubro-negro, e aí eu digo muito, e eu já disse várias vezes para ele, queira ou não queira, apesar de todos os pesares, Fábio Mota, ele tem o seu contato com a imprensa, e eu já cansei de falar com ele, e muitas vezes eu tenho um contato com o Fábio muito antes de ele ser presidente do Vitória, tá? Muito antes. E eu sempre digo assim, velho, eu entendo que você tá fazendo um esforço de tentar arrumar ali de cá, mas velho, o torcedor tá fazendo por onde também.
Claro.
Se você pede pro torcedor virar sócio, você monta o feirão, o torcedor lota ali o shopping da cidade que tem a loja pra fazer no feirão. Você fez aí um check-in, já são mais de 22 mil. Irmão, do jeito que o torcedor tá se virando, a sua função é se virar vista sua roupa de sapo, dê seus pulos. A situação é, tá complicado, o torcedor tá vendo, mas pô, o que você tá trazendo pra gente também? Cada situação de cada jogador
é o atrativo, né?
Não é, pô.
O torcedor faz de tudo pra se associar, deixa de trazer a comida pra casa, se associa, faz um esforço da zorra. E o que é que você tem em troca? Richelli? Lucas Silva?
Velho, não é possível.
Fabre?
Não é possível que
Lucas
não tenha...
Lucas Braga, o Elton Rato,
velho,
vou começar a falar que
não,
não
é
acabar.
Possível que todo... que nesse Brasil que nós vivemos, nessa América do Sul que nós vivemos, que todo jogador de 5 milhões é ruim, velho. Que todo jogador de 5 milhões não sabe dar um chute na bola.
Foi mal
não
gasto.
Sabe dominar.
Os recursos foram mal gastos.
Se garimpar direito, tem.
Tem.
E outra coisa, existe várias maneiras de você trazer, de trazer jogadores que possam render um bom futebol, uma técnica, que o Vitória seja a melhor técnica. Velho, você trazer um jogador com uma prateleira menor do que até mesmo de um campeonato, não vou dizer nem campeonato baiano, velho. Vou botar um campeonato do Piauí.
É, velho, o lado da China,
onde
da
você viu, onde na você
Coreia,
viu Richelli, onde você viu futebol da Coreia, assim, não tem, velho. Então, assim, eu entendo que o lado financeiro pesa. Pra fazer futebol hoje, qualquer pé de rato aí tá ganhando seus 300, seus 400 mil reais, né? Tem, por exemplo, não tô chamando de pé de rato, mas um Ramon custa 480, 4 milhões e 800, que é o Vitória vai pagar. Então, assim, velho, e Ramon é nota 7. A gente bota aqui na Ramon nota 7 indo pra 8 e aquele vai e vem. Mas assim, não é possível que não tenha. Não é possível que não tenha também um jogador de, por exemplo, de 3 milhões e 400, que pelo menos resolva a parada. Resolva a parada, pô. Gastou quanto em PH? Pra PH, não sou eu não, é o outro. Querer inventar uma bicicleta em treinamento e quebrar um braço? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus.
Verdade, verdade. E é a mesma opinião que eu tenho, né? Eu acho que nesses últimos anos de Série A, precisávamos entregar mais em qualidade e não em quantidade.
Subir a escadinha.
Claro, mas se você contrata 30, se você contratar 15 e manter ali um esqueletinho e tal, mas 15 de mais qualidade do que esses 30, já vai levar um pouco mais o nível da equipe. Torcedor pode participar com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Vitória vai brocar.
O Vitória vai brocar, gostei, viu? É, rapaz, tomara, viu? Tomara que broque mesmo.
Quando vem de criança, eu já sei que vai.
Ah, é legal. Tem na minha live, tem uma lá que é Radaça, né? A filha do nosso querido Fabrício, ele sempre manda mensagem. Ela tem uma lá, o Vitória é pra quem acredita. Pequenininha, Everton, mas já sabe falar isso aí. Tem torcedor com a gente, manda pro ar, venha torcedor.
Boa noite, Fábio, bancada. Aí, Fábio, tudo bem? Ah, Fábio, amanhã é da Vitória, irmão. Se Vitória não ganhar o São Paulo amanhã, irmão, não tava acreditando não, mas agora eu tô com a faca nos dentes. Pô, os bambambam do São Paulo não joga amanhã não, irmão. Não joga Luciano, não joga Caleri, não joga Bombadilha que faz os gols do São Paulo, não joga aquele zagueiro Sabino, pelo amor de Deus. Se Vitória também não aproveitar isso aí amanhã, parceiro, quando é que ele vai aproveitar? Nunca. Ele tem que fazer das tripas coração aí, meu amigo. Ele tem que ganhar esse São Paulo aqui amanhã, porque a chance dele ganhar o São Paulo é amanhã. Valeu, Fábio. Raimundo de Itapuã, um abraço. Tamo junto.
Valeu, Raimundo. Reinaldo e Fábio, né? Fábio que tá aqui com a gente. Fábio Almeida.
É, eu sou bonito. O Gomes, eu não... O Gomes, um abraço, Gomes, pra você. Outro dia eu vi ali... Tava passando ali em São Cristóvão, tava ali lá, todo cheio de guere-guere, né? Todo arrumadinho,
chega
todo engomadinho.
Ele chega aqui de noite, rapaz, fomos lá fazer uma ação e não sei aonde, tome de tiro e corro.
Rapaz, no dia que eu tava vendo a reportagem que ele, as azeitonas voando e ele deitado no chão, eu fiz, disse não é pra mim não, irmão, deixa no futebol, deixa eu me estressar com o Fábio Mota e companhia.
Ele é um guerreiro, viu?
Eu não entendi o que ele falou.
É, rapaz, não, as azeitonas voando.
Eu não entendi o que ele falou.
Pois é. Fábio, o torcedor falou agora há pouco do São Paulo, que vem desfalcado. São Paulo não vai ter o Sabino, que é o titular da equipe. Não vai ter também ali no meio-campo o Bobadilla. Não vai ter o Luciano. E não vai ter o Caleri, né? Tem mais um aí, né? Tem mais um aí que eu acho que não joga também. Deixa eu pensar aqui direitinho. É o Sabino, ok. Eu acho que tem o Pablo Maia. Pablo Maia. Caolim vai ser titular amanhã.
Francisco, acho que também não joga, não.
Quem?
Não sei o que, Francisco.
É, esse Francisco aí parece que não joga, não.
Obrigado. Eu tô falando, mas é porque eu tava aqui só lembrando ele.
Esse Francisco aí eu acho que também não joga, não. Então são esses cinco aí. Mas no caso, pra mim, um perigoso aí a não jogar é Luciano, que é um cara, pra mim, pô, o cara, a idade que o cara já tem, ainda marca gols, é um cara que ainda ajuda, que briga em campo. Luciano, Caleri e Bobadilla. Pra mim é os principais aí, né? Sabino nem tanto, assumiu a titularidade tem pouco tempo, mas esses três aí vão fazer muita falta ao São Paulo.
Você sabe que alguma coisa boa também que eu não vou nesse jogo do São Paulo pra mim? Que eu não vou precisar estar fazendo esse jogo como foi o último, que eu tomei dois comprimidos de tranquilizante pra é sério, senão não estaria aqui
tá
hoje.
Tá acabando os jogos ainda rouco, Fábio?
Não, eu, tá agora eu tô mais controlado. Não, de vez em quando eu fico rouco porque quando... É melhor eu não deixar pra me estressar amanhã.
Eu vejo deixa... os cortes dele aqui, ele correndo de um lado pro outro e... Solta um lá, ela danado.
Assim, ó. O que me dá raiva não é jogador ruim. É jogador ruim e burro. Porque jogador só ruim, você sabe que pelo menos ele sendo um pouquinho inteligente, você... Pô, o cara vai tentar fazer uma coisa, erra porque não tem a qualidade. Agora o cara quando é ruim e ainda é burro, aí meu irmão, eu tenho que ficar rouco mesmo gritando com esses cidadãos. Mas assim, ó, o São Paulo amanhã vem pra defender, né, tá fazendo uma boa campanha. O Roger...
Ele é um cara retranqueiro.
É um cara retranqueiro.
Ele é retranqueiro.
Mas ele vem. Acho que o único jogo que eu achei que ele fugiu dos padrões dele pro jogo foi contra o próprio Palmeiras.
Também.
Contra o Palmeiras que. Não sei o que ele. Acho que ele ficou com medo do Palmeiras.
Fugiu e perdeu.
Fugiu
das características e perdeu.
Exatamente. Mas o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo que eu nunca mais eu tinha visto o São Paulo jogar dessa forma. Também. São Paulo envolvente, São Paulo de troca de passes rápido, de avançar suas linhas, de fechar os espaços do time adversário. Então, assim, tem esses desfalques, mas o São Paulo é um time que está aí já começando a brigar pra ficar ali. Não vou dizer, ainda é muito cedo você dizer que o time vai brigar por título, mas eu acho que eu não vejo não hoje o São Paulo hoje, dia 10, não vejo o São Paulo hoje dia 10 como um time que vai brigar para ser rebaixado. Não. Pode até acontecer, né? Mas lá na frente. Mas eu não vejo um time do São Paulo hoje pra brigar. Acho que ele pra disputa de uma pré-Libertadores, de uma vaga de Libertadores. São Paulo tem um time que se movimenta muito rápido, troca de muito rápido de posicionamento, e a plataforma de jogo adotada pelo Roger tem sido surpreendente pelo que foi o São Paulo nas últimas partidas. E o São Paulo não estava mal. E o São Paulo já não estava mal. Então o Roger vai fazendo aí uma metamorfose nesse time. E não tendo o Calheri, que sabe fazer gol, o Luciano, que sabe fazer gol, essa galera. E ainda tem a situação do Arbeloa, né? Acho que Arbeloa?
Arboleda.
Que também está numa situação complicada.
Eu vi hoje a informação, ele vai rescindir.
Então é um São Paulo que amanhã pode complicar. Cara, eu acho que o São Paulo pode complicar se o próprio Vitória se complicar. E vou repetir aqui uma vez que eu ouvi o nosso amigo Simval Vieira falando. O São Paulo pode complicar o jogo pro Vitória se o próprio Vitória se complicar. Tá. E aí eu vou dizer assim, vou plagiar aqui o Simval Vieira na época. O grande problema não é o São Paulo, o grande problema é o Vitória. É saber se vai ser o Vitória do Mirassol, se vai ser o Vitória do Atlético Mineiro, ou se vai ser o Vitória do Cruzeiro, se vai ser o Vitória do Palmeiras, se vai ser o Vitória de outros, do Grêmio. É isso que a gente vai saber.
Até porque tiveram várias oscilações esse ano, né? Teve partidas que você jogava bem um tempo, no segundo tempo você caía, como foi o Bavi mesmo, o Bavi do primeiro tempo do Campeonato Baiano. O Vitória matou a pau. Então ali era pra ter matado o jogo. Não matou, meu irmão. No segundo tempo, os caras tem peças para trocar e mudar a história do jogo e ganharam no banco de reservas. Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Eu só
ia passar lá de tempo. Boa noite, Renaldo.
Agora.
É assim, vocês estão falando aí de jogadores. Tudo bem, não deu certo. Agora, você lembra de João Vitor? Você lembra de Alisson Santos? De vários jogadores aí que a torcida escoaçou, inclusive eu. Entendeu? Hoje o João Vitor é o melhor zagueiro do Mirassol. Alisson Santos está dando dinheiro e mais dinheiro ao Vitória. Entendeu? Então, dessa vez ele não acertou. Infelizmente, não acertou nas contratações. Tentou, mas não acertou. Boa noite, aqui é Carlos de Pituaçu.
Beleza, lembro sim, João Vitor, né, marcou o gol aí, a primeira vitória na história, primeira participação na história do Mirassol na Libertadores, e o gol foi marcado por ele, João Vitor. O Alisson Santos é aquele negócio, era muito jovem, o Vitória em si não o ajudou, estava num momento muito delicado quando o Alisson entrou, e o Paulo Carneiro era o presidente da época, né, do Alisson Santos, queria porque queria botar ele de toda maneira para ver se o Vitória conseguiria vender o jogador, até porque era uma revelação na base. Quando chegou no profissional, foi pego ali com um time que já não estava encaixado, um time que já estava numa situação delicada, e aí o Alisson não se destacou. Precisou sair para fazer sucesso no Náutico, Figueirense, depois ser vendido. O Vitória vai ganhar dinheiro, viu, torcedor? Cerca de quase 12 milhões, o Vitória vai ganhar, né? A venda está entre 95 milhões de reais. O Vitória ganharia 10% e o Vitória ainda vai ganhar mais, por causa de 5% do clube formador. Então vai bater ali perto dos 12 milhões. Pelo menos isso. Já que ele não foi tão aproveitado no futebol, mas vai ganhar dinheiro. Tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, meu amigo. Velho, quando eu ouço a rádio que escuto vocês falarem o nome de Fábio, eu me arrepio todo. Eu não sei o que é que Jair Ventura tem na cabeça de colocar um cara daquele pra jogar bola, pô. Ali nem no Intermunicipal ele joga.
Pai, PH gosta dele, viu, velho? Fábio Almeida gosta dele, né?
Você é maluco.
Também se treme todo quando vê o nome de Fábio na relação, Fábio?
Da urticária. Mas assim, ó, fique despreocupado. Amanhã você não vai ouvir Reinaldo falar 23 Fabre. Você não vai ouvir. Fique tranquilo, irmão.
Pois é, complicado o Fabre, né? O Fabre tem mais de um ano que não marca um gol. Um ano e três meses já vai para quase dois. Né? O Fabre é. Não se preocupe, não, torcedor. Pra mim, perdeu espaço, tá? Não, o de Fabre? Contra o Porto.
Contra o Porto.
2x1 de virada. Foi no ano passado, Campeonato Baiano do ano passado. Foi o último gol de Fábio.
E ele aquele gol que ele perdeu.
Ah, foi o que ele chutou por cima. Ave, mas lembrou muito de Pato agora aí contra a Chapecoense. Lembrou muito. O gol ali, meu amigo, só era empurrar pra dentro e dar um bicudão pra cima. Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fábio Almeida, boa noite aí, como é que tá, tudo bem? Ó, o seguinte é isso, nosso Vitória amanhã vai jogar com o Paulo, o São Paulo não vem com pressa. E não é questão do São Paulo vir com pressa, se o Vitória botar a bola no chão e rolar a bola, jogar certinho, eu sei que o Vitória vai ganhar de 1-0 ferrado em cima do São Paulo, igual ele ganhou o ano passado. E fala com o Zé Eduardo, mas Zé Eduardo é, como é que fala, ó, Zé Eduardo... Vamos para esse jogo aí, vá pro Barradão, chega lá e gritar o nosso Vitória, que você, toda vez que você vai no Barradão, Vitória ganha, Zé. Compareça no Barradão, Zé, quem fala aqui é Luzio do bairro Tranqueiro Neves, Eduardo. Ô Fábio, Vitória 1-0, viu Fábio, o que é que você acha? Essas contratações que o Vitória fez, Fábio, é o seguinte, é esse. A diretoria do Vitória... Só fica passando a mão pela cabeça, vai com o pico dos outros, entendeu? Isso aí é o diretor de futebol, acho que não está entendendo qual é o jogador de destaque
tem jogador no campeonato baiano que é melhor do que esse, que tá de Lucas Braga, Neres, né? Richelis, e muito jogador aí, né? Fábio, e muito jogador, viu, rapaz? Então, se o Vitória contratar nessa janela de transferência aí, trazer um bom jogador, o Vitória vai melhorar 100%. Obrigado e boa noite. Quem fala é Eliseu do bairro Tranquilo Neve Alvoreto.
Grande Eliseu, um abraço pra você, um abraço pra galera aí de Tancredo Neves. Concordo com você, botando a bola no chão, Vitória dá pra ganhar esse São Paulo aí, não tomar conhecimento. São Paulo vem de uma viagem, tá cansado e teve que fazer uma outra viagem aqui pra Salvador. Então vamos aproveitar o momento deles de desgaste e ganhar o jogo. O Vitória fez no início do ano até agora, 15 contratações, tá, torcedor? E aí você perguntou a Fábio, né, o que é que ele achou aí dessas contratações. E aí, Fábio, o que é que você achou dessas 15 contratações, onde 3 apenas são titulares?
Aí, a questão do erro do planejamento, né, meu velho? Pelo amor... Pois é, eu queria falar isso, mas estamos numa rádio, né? Mais uma rádio, mas então a gente vai ser mais educado e pro bom entendedor, meia palavra basta. Contratações que não prestaram, contratações que não serviram, que não estão nem jogando, muitos aí não estão nem sendo relacionados. É, vamos ver se o Lucas Silva vai render nos próximos jogos. É, eu fico feliz pelo Pato tá tendo oportunidade, até porque sabemos da história do Pato, e aí não tô falando de história de vida, nada disso não. Sabemos a situação de Pato e o que já tem sido o histórico do Vitória com contratações de jogadores vindo do Campeonato Baiano, e o Pato tá vindo e tendo essa situação me leva a crer que dentro dos treinamentos ele está sendo algo de diferente. Ou, se eu não me engano, o último que veio do Campeonato Baiano que deu certo foi o Dionísio. Foi o Dionísio. Então, o Pato chegando, já jogando, eu fico contente. Agora é saber o que é que as próximas contratações vão ser aí para essa temporada, né? Junho, julho.
E o dinheiro também, né? Será que o Vitória vai ter dinheiro para trazer qualidade, torcedor? Diferente do que isso que você tá vendo em campo, será, Fábio?
Com a palavra, seu Fábio Rios Mota.
É, ele deve estar escutando a gente, ele gosta de escutar aí o nosso programa. Um abraço aí ao presidente do Vitória, o Fábio Mota, né, que deve estar ligadinho aí com a gente. É, a minha expectativa é essa, velho. É... apresentar as contas aí agora, ver como é que tá a saúde financeira, segurar um pouco a onda e chegar lá em junho mesmo, se tiver necessidade, claro, vai ter necessidade, né? Um zagueiro pelo menos, que ele venha. Eu tive uma informação hoje, Fábio, que o Wagner Leonardo, o Grêmio ainda deve ao Vitória, tá? Que eu soube hoje também, eu não sabia, o Grêmio ainda deve cerca de 1 milhão, eu acho, mais ou menos, ao Vitória.
1 milhão de euros.
Euros?
É,
eu soube que era 1 milhão, não quis nem saber qual era a moeda. Qualquer dinheiro pro Vitória.
Inclusive, o pai da notícia tá na sua frente.
Ah, foi você?
Modéstia à parte.
Ah, não sabia não. Eu soube de uma pessoa,
foi
mas eu não sabia não.
É, inclusive, e nisso, exatamente, esse dinheiro do Vitória serviria para pagar parte da parcela de Baralhas, de Eric e também de Ramon. Que Ramon, sim. Inclusive, Ramon, ou esses pagamentos de Ramon já são antecipações da aquisição dele. Então, sim. E esse valor de que o Grêmio está devendo ao Vitória seria disso. E o Vitória tirou do próprio. Aliás, eu soube que parece que o Fábio Mota tirou do próprio bolso para pagar, para manter em dia essa dívida, e aguardando aí o Vitória para o Grêmio para pagar. E o Vitória, o Fábio Mota repou o dinheiro, né, de onde foi tirado. Ou seja, situação complicada. Se o Vitória não pagasse, o São Paulo, né? Atlético Goianiense poderia entrar aí com o transferbão, Internacional também, enfim. Então, assim, não sei o que vai acontecer na próxima temporada. Alguns nomes eu sei que já estão contactados. Então, se aparecer, se nessa última levada aí de jogadores que vocês ouviram e que acabaram não vindo, não estranhe de eles aparecerem. tá? Porque pode só ser que eles estejam sim já contactados para essa temporada agora.
O Wagner Leonardo eu soube hoje, tá? Que interessa.
Eu soube hoje de tarde.
E eu soube aí, antes do fechamento da janela, tava tudo acertado entre as partes. O problema foram dois. Um, que o treinador de lá não queria liberar o Wagner Leonardo, e outra foi a situação da torcida do Vitória soltando nota, né? A torcida organizada soltou uma nota e aí o jogador recuou um pouquinho na vinda pro Vitória. E eu soube disso lá no gramado do Barradão.
Quer a minha opinião sobre a vinda de Wagner Leonardo pra cá? A possibilidade de ele vir?
Você traria?
Digo o horário que ele vai chegar pra ir buscar ele no aeroporto. Eu pago, trago. Brincadeira. Eu falo assim, ó, que hora o Wagner vai chegar? Eu vou, irmão.
A porque, qualidade assim, é melhor do que todos
que vamos estão lá. Aqui. Hoje, o que é que a gente tem? O nosso nível de zaga melhorou com a vinda do Kaká.
Sim.
Mas, hoje, o Kaká joga pelo lado esquerdo.
Ele é direito.
É. Luan Cândido.
Esse sim é esquerdo.
É esquerdo. Camutanga se machucou.
Direito.
Edu se machucou.
Direito.
Edenilson. Barra lateral, barra meia, barra volante, barra zagueiro. Então, assim.
Direito também, né? Direito também. Esquerdo você só tem Luan Cândido nesse elenco. E Richelli. Que Richelli, quando é Richelli é esquerdo? Me relembra?
Richelli?
Eu acho que é
direito.
É direito também?
É.
Richelli então, é direito. Então você só tem Luan Cândido. Então, Vitória precisa com urgência um lateral aí pelo lado esquerdo. Um abraço ao meu amigo Flávio Lordelo, tá ligado aqui, já botou aqui, ó, fuleiragem, rapaz. Fuleiragem quem faz é você comigo, viu? Eu já lhe disse, é você que fica mandando o Everton fazer os cortes tudo. Olha, rapaz. Opa aqui, Flávio Lordelo botou.
Ô, Flávio, pelo amor de Deus.
Foto
eu tava me encostando aqui, rapaz, os caras não prestam.
Aqui, meu irmão, aqui você tá lascado aqui, viu? Aí, ó. Flávio Lordelo, um abraço, tá ligado?
Isso é bullying. Bullying com juvenil, velho.
Aí, ó.
Bullying então, com juvenil.
Então, eu já tô lascado aqui, então, na mão desses caras aqui. Porque tem vários aqui, né, meu irmão? Mas vamos nessa. É, tem torcedor com a gente? Vamos lá, torcedor. Daqui a pouquinho a gente vai desenhar aí um provável vitória pra amanhã. Fábio vai dar a opinião dele em relação a esse provável vitória sobre os lesionados. São muitos, viu? Eu vou trazer daqui a pouquinho uma pequena lista do Vitória. Vamos lá, venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada da Itapuã FM. Rapaz, independente de quem vai jogar, quem deixe de jogar, tudo bem que a gente sabe que se o São Paulo vir com os titulares, a dificuldade é bem maior devido ao time que nós temos. Não é que o time que a gente tem é desqualificado, mas não vamos aqui estar dando murro em ponta de faca. Se o São Paulo vir completo, é mais difícil ganharmos esse jogo. Mas tem que ganhar, pai. Estamos jogando no Barradão, tem que ganhar, cair pra dentro. Não tem negócio de besteira, não. A torcida vai chegar e cair pra dentro, cair pra dentro. E uma coisa de bom que eu acho no Vitória é que pelo menos no Barradão eles não ficam jogando atrás. Isso aí eu não posso nem reclamar. Então é isso aí, ganhar, jogar pra cima e ganhar o jogo. Ganhar o jogo. Boa noite aí, galera. Alvaci de Piripiri.
Grande Alvaci de Piripiri, um abraço pra você, um abraço pra galera de Piripiri. Concordo com você, tá? Eu concordo com você. É não tomar conhecimento. Outra coisa, São Paulo vem desfalcado. Você falou, se São Paulo vier, não. São Paulo vem desfalcado. A delegação, inclusive, já está em Salvador e não vieram com esses jogadores. O Calleri foi por conta do protocolo de concussão. Ele que saiu no jogo do Cruzeiro, ativaram o protocolo de concussão, ele não vai poder participar do próximo jogo. Como é campeonato brasileiro, ele não pode participar. E aí o Calleri não vem. O Bobadilla, ele também não vem. Ele teve uma pancada na perna, né? O cara deu uma entrada nele pesada, deixou um ferimento na perna dele, também tá fora. Sabino, lesão, então a galera tá fora. Luciano também, lesão, então os caras estão todo mundo fora. E Pablo Maia foi operado hoje, então é outro que desfalca aí a equipe do São Paulo. Vamos lá para mais um torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Ô Reinaldo, boa noite. Boa noite aí ao PH. Acompanho também você e Marcos. Acho engraçado as confusões, muitas vezes, a resenha de Marzo com Marzo Senhor com PH aí. Um abraço a você, PH, um abraço aí a Reinaldo. E eu tô gostando da resenha aí, né? Espero que você também traga outros aí, né? O Paulo Analista, o Leonardo Santiago, o Anderson Matos, Goma Guedes, aquele outro, me esqueci o nome dele agora, Lúcio, enfim, os caras que entendem também igual a você, Reinaldo, do Vitória, tá bom? Dito isso, amanhã a Vitória é 1-0, gol de Mateuzinho nos primeiros minutos do primeiro tempo. E aí vai segurar lá atrás para não tomar o gol de empate, né? E vai sofrer, porque é o que nós torcedores Vitórias somos campeões em sofrimento, né? Que o time do Vitória, como a gente sabe, é um time sofrível, então o time que faz o gol depois se maloca para não tomar. Valeu, um abraço, boa resenha aí.
Valeu, queridão. Ele acompanha aí, ó. Você e o Marzo.
Um abraço, amigão. Um abraço pra você. Não vá na onda de Marzo. Não vá na onda de Marzo que você se perde.
Tá? Eu nem não assisto. Vá. Eu dou risada com vocês dois, viu, velho?
Ah, aquilo ali é um irmão que eu tenho. Que é o cara que tem as críticas.